Voltando aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, 10 horas e 3 minutos. Quem está nos acompanhando também é o Everton Pratas, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Cláudio também nos acompanhando, muito obrigado. Estamos com o secretário Renato Segala, secretário municipal de Agricultura. O secretário estava respondendo aqui a pergunta do William sobre investimentos da porteira para dentro. Pode continuar, secretário.
Assim, porteira para dentro é aquele serviço que é realizado dentro da propriedade do produtor rural. Então, nós temos uma lei municipal, inclusive nós atualizamos essa lei no final do ano 2023, nós melhoramos ela, nós ampliamos os serviços que a gente pode prestar para o produtor rural, aquele que é cadastrado, que tem sua nota de produtor rural, enfim. São serviços assim, conservação e manutenção da estrada de acesso, ou uma terraplanagem para que ele possa fazer o seu aviário, ou alguma confecção ou perfuração do açude, que ele vai fazer um investimento na área da piscicultura. Enfim, serviços inerentes, né, à atividade rural, que está contemplado em lei até o limite, Roberto, de 30 horas por produtor rural, 30 horas ano. Isso é o que está contemplado nesse projeto de lei, nessa lei municipal, para atender o produtor rural. Esse limite era menor, nós fizemos essa atualização, né, como eu te disse, no final do ano 2023, e incluímos também, ampliamos também alguns indicadores para poder prestar um atendimento também de forma individualizada para o produtor rural.
O Alex, ele faz aqui uma pergunta, secretário, sobre asfaltamento de estrada rural. Como que está o planejamento? O que foi feito, não tem previsão de ampliar? Está havendo também uma continuidade nesse trabalho de, diz ele aqui, asfaltamento de estrada rural?
Sim, nós precisamos avançar, até porque o histórico do município de Cascavel, né, nós com um histórico nos últimos 60 anos aí, a gente tinha um legado muito assim, nós estávamos devendo bastante, né, nós não tínhamos avançado. Então diria para você que a partir do ano 2017, nessa gestão, foi dada uma atenção especial e diferenciada. Foi iniciado um trabalho de pavimentação asfáltica, a gente foi conhecer a cidade de Toledo, o que eles fizeram, que deu resultado, que deu certo, e a gente está trazendo para cá. Agora é um trabalho de longo prazo, a gente avançou bastante, mas nós precisamos continuar, nós precisamos dar continuidade nesse programa. Ele é assim, de fundamental importância, né? O anel viário rural, que a gente possa fazer a conclusão, que a gente tenha, vamos dizer assim, Roberto, nossos administradores, o nosso próximo prefeito, que ele tenha uma articulação muito forte com o governo do estado, com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais, para buscar esses recursos e viabilizar essas obras e esses investimentos. É de fundamental importância essa relação. O governador atendeu o prefeito de Cascavel numa ligação telefônica ou numa visita que o prefeito vai fazer a Curitiba. Isso abre portas e isso traz recursos. Da mesma forma, nossos deputados estaduais, né, que têm que fazer esse trabalho para o avanço do município de Cascavel. É de fundamental importância essa relação, né, com esses parlamentares, com o governador, enfim, com todas as entidades, para que a gente possa efetivamente não só continuar tudo isso que nós estamos fazendo, mas avançar ainda de uma forma mais rápida.
O Jonas está dizendo aqui que o orçamento do município é de pouco mais de 2 bilhões. Qual é o orçamento da Secretaria de Agricultura? No passado se dizia que o orçamento era muito acanhado. Bom, o senhor estava dizendo aí da importância de buscar recursos, por exemplo, da Itaipu, emendas dos deputados, próprio governo do estado. Qual que é o orçamento mais ou menos da Secretaria e os recursos que são buscados?
Ótima, são necessários, né? Ótima pergunta. O orçamento da Secretaria é assim, para a gente entender. A estrutura da Secretaria, nós temos lá quase 100 servidores, entre operadores de máquinas, motorista, médico veterinário, técnicos, engenheiros, enfim, toda a equipe administrativa também. Então, a folha de pagamento da secretaria, mais a manutenção das máquinas, que é bastante onerosa, né? Tudo muito caro, né, nessa manutenção de máquinas agrícolas, o próprio combustível que a gente utiliza todos os dias, tudo isso representa mais ou menos 17 milhões de reais por ano, que seria o orçamento de manutenção e custeio da secretaria. Para você fazer qualquer tipo de obra de ação, uma ponte, uma estrada, uma pavimentação, um terraço, um poço artesiano, uma rede de saneamento, Roberto, você tem que buscar recurso extra, né? E foi justamente isso que o prefeito Paranhos fez. Nós saímos em alguns anos, né, deste mandato, desses 15 milhões que é o orçamento de manutenção, para 50 milhões de reais executado, porque foi buscar recurso lá no governo estadual, com o governador Ratinho Júnior, foi buscar recurso lá na Itaipu, foi buscar recurso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e aí que eu reforço a importância de nós termos um administrador que seja articulado, que seja bem relacionado com essas lideranças, para que a gente busque esses recursos para viabilizar essas obras de continuidade.
O Alfredo fala sobre a frota, parabéns, a frota uma época era sucateada, agora precisa de pessoal também. Como que é a relação com a Secretaria de Obras? A Secretaria de Agricultura trabalha juntamente com a Secretaria de Obras, é isso?
Não, na verdade é assim, até o ano de 2011, se não me engano, era a Secretaria de Obras e Agricultura, era uma estrutura só. Uhum. Como cresceu muito as demandas a nível de cidade, né, área urbana, e também esse foco especial para o interior, hoje nós temos duas secretarias distintas, Secretaria de Obras e Viação, que faz todos os serviços e obras e ações dentro do perímetro urbano, e temos a Secretaria de Agricultura, que exclusivamente atende a questão do nosso interior da área rural do município de Cascavel.
Mas essas máquinas, elas estão...
Não são compartilhadas, não são a estrutura da...
Mas se precisar, daí dá uma...
Sandro,
preciso de uma máquina aqui, ou não tem isso?
Sim, não, a recíproca é verdadeira, até porque o município é um só, nós temos que trabalhar de forma, e eu tenho um relacionamento muito bom, não só com o Sandro, que é o secretário de obras, mas com todo o secretário, que nós temos que se preocupar em atender o problema da população. A população não quer saber se o problema é da obras ou da agricultura, ela quer que se resolva o problema. Então nós temos essa articulação para a gente sempre trabalhar juntos no sentido de atender as demandas.
As mensagens continuam chegando, vai interagindo conosco, 45991377533. O Leopoldo mora no interior, coloca aqui a comunidade, Leopoldo, essa gestão foi a que mais fez seguramente. Agora nós temos um problema ainda, tem um aviário sobre queda de energia elétrica. Bom, esse aqui é uma situação que envolve a Copel, envolve o governo do estado. O que o município pode fazer? Ainda continua?
Sim, a gente tem bastante, principalmente quando nós temos esses problemas climáticos, né, com temporais e algumas situações pontuais, o que nós podemos fazer é aquilo que a gente vem fazendo. Lógico que é uma atribuição e competência da Copel, mas a gente sempre tem um bom relacionamento com a Copel. Eu acho que a Copel está ampliando o seu orçamento, seus investimentos, justamente no sentido de melhorando essa situação e coibindo esses problemas. Então também a gente tem essa articulação e está sempre trabalhando junto lá com o pessoal da Copel, nosso Paulo Natigal lá, que sempre nos atende portas abertas.
O Altair diz aqui, quais são os critérios para asfaltamento de estrada rural? Como que é feito o mapeamento? Como que vocês escolhem? Olha, nós vamos asfaltar determinado trecho em determinado comunidade.
Esse é um questionamento assim comum, né? Que as comunidades falam, porque foi asfaltado lá e não foi aqui. Tem um critério dependendo, por exemplo, do conveniente. O convênio é com a Itaipu. Então a Itaipu, ela faz uma leitura de toda a questão dos mananciais de água, do programa de conservação de solos, porque indiretamente vai acabar influenciando lá no lago, na represa, que faz toda a atividade da Itaipu. Então ela tem esse olhar técnico e ela também nos auxilia no processo, porque o nosso critério qual que é? Quantas famílias serão atendidas? Qual que é a produção que é extraída dessa estrada que será beneficiada com o asfaltamento? Lá tem tantos aviários, lá tem tantos produtores de leite, lá nós temos tanto de produção de soja. Então a gente faz esse levantamento no sentido de sempre procurar atender, além dos critérios técnicos, a questão dessa amplitude de produtores e de tudo aquilo que é produzido. A nossa vontade e o desejo seria a gente asfaltar todas as nossas estradas rurais, mas nós temos que ir avançando de acordo com a disponibilidade financeira e os recursos que a gente busca e também elencando prioridades, porque a gente não vai conseguir fazer tudo isso num curto espaço de tempo.
Tem mensagem de ouvintes também que chegam de Céu Azul, muito obrigado, de Toledo. Florisvaldo de Toledo nos acompanhando. Ó, o Davi de Toledo está mandando uma mensagem aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Ah, lá é feito através de parceria com a iniciativa privada. Lá teve um avanço muito bom, né? Está dizendo o Davi aqui, mas lá me parece que o trecho é bem menor.
É, o município de Toledo é menor que o nosso, e eles avançaram bastante, primeiro porque eles começaram em 1994. Né? E nós começamos em 2017. E lá também eles têm problemas também, viu? Não, não é assim também, não desrespeitando e subestimando o trabalho que foi feito em Toledo. Eu estive lá, visitei várias estradas e eles avançaram bastante. Mas lá tem também, Roberto, a contribuição participativa da comunidade.
Ou seja, o Davi está lembrando.
Lá eles têm um projeto de lei lá, uma lei municipal aprovada, que aquela comunidade que quer ser atendida, ela entra com 30% da obra. Uhum. Aqui não, por que o prefeito Paranhos não implementou isso aqui? Ele falou assim, nós aqui em Cascavel temos um débito muito grande, vamos pegar aí os últimos 60 anos, nós estamos devendo muito para o produtor rural, então nós não vamos fazer essa lei, nós vamos bancar 100% com recurso do poder público.
E isso é possível ter uma sequência.
Isso vai
ter. Independente de quem seja o próximo prefeito, é importante que continue.
É importante que isso, que nós temos que dar continuidade. Nós precisamos avançar e o agro, Roberto, o agronegócio, aqui na nossa região oeste, em Cascavel não é diferente, ele representa 34, 35% de tudo que é produzido. Isso quando a gente faz assim um cálculo de forma meio direta. Se você fazer o efeito cascata, o agro, de repente, ele vai ter influência na economia local do município, lá num prestador de serviço, lá numa oficina mecânica, lá numa distribuidora de combustível, lá numa empresa que vende a peça agrícola, lá numa concessionária de veículo que vai vender menos ou mais utilitários. Então, se a gente fizer esse efeito cascata, a participação, ela pode chegar a 60%, 70%, ou seja, de tudo aquilo que se produz no município, a nossa vocação é o agronegócio. Então, nós temos que dar essa atenção, nós temos que continuar dando essa atenção com esses investimentos para o interior do município de Cascavel.
Mais duas observações aqui, o Ayrton faz elogios rasgados aqui, dizendo que muita coisa mudou nos últimos anos, uma época nós tínhamos problema com o transporte escolar, ônibus que ficava atolado, escoamento da safra, muitas dificuldades, e isso mudou muito. Como que foi possível reduzir esses problemas, secretário? Foi com investimento? Foi com... O que é feito?
É aquilo que eu falei no início, investimento, nós fizemos toda a reformulação da frota, né? Nós pegamos.
Mas tem as condições climáticas.
Não, tem as condições climáticas, tem, mas eu quero dizer assim para você, eu estou na secretaria desde 2000 e final de 2020, mas eu acompanhei todo o processo do secretário que me antecedeu, Ney Averotti, e o Agassiz Linhares também. No início, Roberto, lá em 2020, 2019, a cada chuvarada que a gente tinha aqui em Cascavel, a gente no dia seguinte ali tinha, no dia da chuva, no dia seguinte, a gente tinha lá 30, 40, 50 ocorrências de problemas causados por conta das chuvaradas que aconteceu, certo? Hoje, quando nós temos um período de chuvarada ali, mesmo que seja aí num volume de 100, 150 milímetros, nós temos problema ainda, mas não é 50, não é mais 40 ocorrências. É 4, é 5, às vezes é 2, às vezes numa situação um pouco mais intensa de chuva, se tem 8, 10 problemas, então são os investimentos. Ao longo prazo você vai reduzindo essas situações de problemas pontuais. Por isso que reforça a necessidade da gente continuar investindo. Nós não podemos... nós não podemos parar esse processo, nós não podemos voltar atrás, nós temos que avançar, continuar avançando com investimento e uma atenção especial para o produtor rural.
O Wilson está dizendo aqui, levantar o leito da estrada e nós não tivemos maiores problemas. O que ele está dizendo aqui? Levantar o leito foi... antes, de repente, a coisa desandava. Agora, vocês têm uma ação diferente?
O levantar o leito da estrada, Roberto, significa assim, fazer a adequação da estrada. Você deixa a estrada numa condição mais alta do que o terreno ao lado, a lavoura ao lado.
Aí resiste mais
ao aí você faz a adequação, ela fica geralmente de 80 centímetros, um metro acima do nível do terreno ao lado, e você faz os passadores, e esses passadores ele faz a interligação com as curvas de nível da propriedade, entendeu? Então você tira a água da estrada, e esse programa de conservação de solo, ele faz a contenção das águas nas propriedades lindeiras e tira da estrada. Você tirando a água da estrada, você aumenta a conservação e a qualidade dessa estrada por um tempo muito maior. É esse programa justamente que eu falei. Nós fizemos 600 quilômetros de programa de construção e reforma de curvas de nível e terraço, que é o programa de conservação de solo.
E no passado isso não era feito, pelo menos?
Não, eu não vou dizer que não era feito, mas nós estamos fazendo de uma forma muito mais intensa e dando atenção especial que precisa ser dada. Nós temos algumas situações, principalmente em algumas regiões do município, que a topografia não é plana, ela é acidentada, e aí você precisa ter uma atenção maior ainda, porque se você não tem essa estrada adequada, aquele leito da estrada, ele vai virar assim, tipo uma, como poderia dizer, um coxo, e aí você vai ter valeta, você vai ter erosão, e você vai ter dificuldade para que os veículos e o transporte, os caminhões possam fazer uso disso daí.
Os ouvintes podem mandar mensagens e dizer qual é a comunidade que facilita aqui também, a gente pode divulgar. Bom, se quiser também, não tem nenhum problema. O Silvio está dizendo o seguinte: parabéns, mas eu tenho uma reclamação que é em relação ao trabalho. Muitas vezes o pessoal chega para o trabalho e quando dá 5 horas o pessoal vai embora, faltando pouca coisa para terminar. Não dá para ficar até 6:30, 6 horas para acabar, para aproveitar de repente a presença ali? Como é que é esse acompanhamento dos trabalhadores?
Isso é uma característica do poder público e é diferente em relação à iniciativa privada. A iniciativa privada às vezes trabalha no domingo, no feriado, de noite, e eu tenho testemunho disso, e o poder público tem uma série de legislação, principalmente relacionada aos recursos humanos. Você tem um deslocamento, por exemplo, o servidor, ele está lotado na prefeitura de Cascavel. Quando ele vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, lá na comunidade, lá no distrito de Juvinópolis, esse transporte que ele sai aqui da prefeitura até lá, ele está ganhando. É condição legal, é uma questão, ele está ganhando hora extra para fazer só o transporte. Ele chega lá, ele trabalha até as 5 da tarde, mais uma hora para ele voltar, que ele está ganhando hora extra também.
Aí tem que chegar então,
a 6 horas para bater o ponto. Para bater o ponto e está ganhando essa hora de transporte. Uhum. Isso é uma limitação de ordem legal. Eu entendo que a gente precisaria avançar, ou reformando ou melhorando essa questão de legislação, mas não é municipal.
E ele volta com a máquina rodando, ou a máquina
não, fica lá? Não, a máquina fica lá. Nós estamos fazendo alguns estudos, né? Independente da gente tá na secretaria e já estamos no encerramento de mandato, fazendo alguns estudos para que a gente possa melhorar a nossa produtividade, justamente sentido. Eu concordo com ele.
De repente está faltando um pedacinho lá para terminar.
Não, ele volta. Não, ele volta no outro dia e termina isso, e ele não vai deixar o serviço pela metade. Mas às vezes ele poderia terminar aquele serviço se ele fosse até às 7 ou até às 8 da noite. Então,
e a máquina já poderia sair dali
já e local, atender, né? O próximo. Nós estamos fazendo alguns estudos de mudança justamente para contemplar esse. A gente reconhece que é um problema, mas é um problema que ele transcende um pouquinho a nossa capacidade. A lei federal, é recursos humanos, é trabalhista, e nós temos que estar atentos, nós temos que cumprir a legislação.
Mas exigir que o funcionário fique ali mais tempo, vai dar problema, né?
E você tem uma limitação também de horas que ele pode prestar por dia. Eu não posso deixar que um funcionário faça 5, 6 horas por dia, hora extra. É limitação, tem limitação por lei. Então ele trabalha 8, mais uma para ir, uma para voltar, no caso do extremo. Roberto, se a gente pegar aqui, ó, nossa divisa com Toledo e for até a nossa divisa lá com a Boa Vista Aparecida, dá 120 quilômetros. É daqui quase a Foz do Iguaçu. E tudo isso daí, imagina, você tem que fazer trânsito de pessoas e de operadores, você tem que, às vezes, fazer o deslocamento de máquinas, mas nós estamos estudando e avançando. Aquilo que eu falei, nós precisamos a cada ano melhorar. Nós estamos melhorando, mas ainda temos, sim, algum tipo de problema. A gente tem que enfrentar eles e propor melhorias.
Nesses pouco mais de 3 meses, só para a gente finalizar aqui, o que está em andamento e o que pode ser feito ainda e o que fica amarrado para a partir de 2025 com o próximo prefeito?
Então, eu tenho uma lista, Roberto, de ações, de convênios, de investimento, que é, assim, muito positivo para o município de Cascavel. Vou começar falando, nós estamos com a ponte do Lago do Reassentamento São Francisco, ela está licitada. O dinheiro está lá prontinho, esperando a gente dar ordem de serviço para a empresa começar. Só estamos aguardando a licença ambiental, que é uma questão de ordem legal também, uma outorga d'água lá que foi exigido, para a gente fazer essa obra. Nós temos aqueles trechos de asfalto que eu comentei agora há pouco com você, que são 20 quilômetros de asfalto, que nós estamos também, convênio firmado, processo licitatório, agora teve esse recurso, mas eu acho que mais 15, 20 dias deve finalizar e a gente já pode dar ordem de serviço. Nós temos mais 26 quilômetros de adequação de estradas rurais, também está conveniado, nós vamos licitar e fazer, que está tudo engatilhado aí para final de 2024 e 2025 e diante. Nós temos convênios, Roberto, em todos os cantos do município, ou é para aquisição de um equipamento, ou é para aquisição de uma rede de saneamento. Nós temos mais convênios firmados com equipamentos para patrulha rural de determinadas comunidades. Nós temos uma série de avanços assim. Cascavel não pode parar. Cascavel está no caminho certo e nós vamos chegar numa condição muito positiva com relação ao nosso interior. Que vamos dizer a verdade, eu sou um produtor rural e brigo pelo produtor rural e sei das dificuldades. Nós estamos avançando e nós vamos deixar Cascavel numa situação assim de ser inveja para qualquer município do estado do Paraná.
Vamos continuar acompanhando e, claro, torcendo para que realmente os avanços ocorram em todos os setores, em todas as áreas aqui em Cascavel. Secretário, muito obrigado pela entrevista e um bom fim de semana.
Obrigado, Roberto. Sucesso aí para vocês e estamos sempre à disposição.